Boa noite a todos, que bom que a gente pode estar aqui mais uma vez nesse encontro, encontro de oração e estudo bíblico da Primeira Igreja Batista de Brusque. Você que vai estar nos acompanhando pela transmissão, você é muito bem-vindo entre nós, que Deus possa te abençoar. E todos nós que estamos aqui, você já é convidado a estar conosco lendo um texto, Mateus 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16, um texto bastante conhecido. E hoje a gente quer conversar a partir dele. Mateus 16, a gente vai ler a partir do verso 13. Ok? Mateus 16, a partir do 13. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, diz assim: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Ou quem é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Até aqui, eu li na nova versão transformadora, e é um texto bastante conhecido. E eu queria fazer uma pergunta para você. Como você define um milagre? Como nós definimos milagre? Por certo, se a gente quisesse resumir bem, milagre é toda ação sobrenatural de Deus. Então, hoje eu queria conversar um pouquinho sobre identidade passando pelo milagre. E eu estou inspirado, já vou fazer um merchan, uma propaganda, numa devocional que eu li nesse devocionário chamado Os Escolhidos, fica aí da CEPAD, fica aí para você. Esse Os Escolhidos é inspirado na série The Chosen, que significa isso, 40 dias com Jesus. Eu comprei inclusive isso aqui pensando em aproveitar para o Em Casa, né, porque ele tem um ponto de reflexão. Eu vou compartilhar então algumas coisas que eu tirei daqui de uma das reflexões. Fica aí o merchan para você que quiser comprar aí um devocionário. Então, milagre é uma ação sobrenatural de Deus. Agora, nem todo milagre ele é grandioso, ele é épico, como diz aqui o escritor. Aquele negócio, milagre. Existem níveis de milagre na nossa percepção. Então, há níveis de milagre. Se eu dissesse para você, onde é que você encontra muitos milagres registrados? Nos evangelhos. Se você observar, os evangelhos, eles têm vários milagres. E você está lembrando de alguns aí. Agora, esse texto que nós acabamos de ler agora, ele tem milagres. E talvez quando você lê esse texto, você não percebe um milagre. E aí é aqui que eu quero conversar com você, você pode ficar com a Bíblia aberta. Há um milagre aqui que foi tão discreto, que se Jesus não tivesse apontado, passaria desapercebido por nós. E foi aqui que eu queria chamar a atenção dos irmãos, da forma interessante que foi abordado esse milagre. Se Jesus não tivesse chamado a atenção, nós não acharíamos que isso aqui foi um milagre. O que aconteceu, muito simples, vocês viram aí, Jesus está conversando com seus discípulos. Ele não está conversando com a multidão, ele não está numa sinagoga ensinando, ele está tendo uma conversa particular com seus discípulos. Nós já fizemos estudo aqui no passado, explicando o que era esse local, essa Cesareia de Filipe. A gente não vai tratar disso, mas justifica muito porque ele perguntou isso. Mas eu quero chamar que tudo começou com a pergunta de Jesus. Qual é a pergunta que está aí? Qual é a pergunta? Sobre quem os discípulos pensavam quem ele era. Então, um parênteses rapidamente aqui. As perguntas de Jesus sempre mexem com algo profundo do nosso ser. Toda vez que você vê Jesus fazendo uma pergunta num texto, você para naquela pergunta. Lembra que nós estamos aprendendo aí nos encontros de domingo? Jesus nunca foi pessoa de jogar a conversa fora. Então, Jesus sempre cuidou das palavras dele. As palavras de Jesus é para a gente jogar para dentro da gente. E as perguntas de Jesus, muitas vezes, elas são muito mais interessantes do que a gente imagina. E tudo começou com a pergunta. Jesus perguntando sobre o que os discípulos deles pensavam acerca dele. Simão Pedro, você pode falar como sempre, foi aquele que vai ser o portador da resposta. Verso 16, está aí. E ele responde: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi a resposta de Simão. E é aqui que tem algo espetacular, amados. Aqui tem algo tão espetacular, tão, vamos chamar assim, estrondoso, tão épico, que a gente poderia chamar o que está acontecendo aqui nessa resposta de Pedro um milagre. Ainda mais que Jesus vai explicar isso. Então nós estamos aqui caminhando dizendo que aqui há uma manifestação sobrenatural de Deus. E nós acabamos de dizer que milagre é uma manifestação sobrenatural de Deus. E aí você pode pensar, quando a gente compara dos milagres que nós conhecemos, vamos lembrar de uns? Jesus multiplicou pães e peixes. Fantástico isso. Alimentando uma multidão. Jesus, ele curou leprosos mais de uma vez. E a lepra, naquela ocasião, era um negócio que não tinha solução. Jesus curou ou deu vista a cegos. Gente, Jesus expulsou demônios de uma forma extremamente maravilhosa, né? Então, esses são milagres que, se todos nós observássemos, falaríamos aquele que o pessoal chama de fator uau. Uau, né? É aquele negócio, quem é esse, né? Que até os ventos lhe obedecem. É esse uau, não tem dúvida. Imagina, amados, você vê Lázaro ressurgir dos mortos 4 dias depois. Este milagre, ele é fantástico. Então, muitas vezes, nós temos essa concepção do milagre, esse negócio estrondoroso, esse fator uau, né? Mas o que aconteceu durante essa breve conversa, amados? Se você observar, é algo profundo aí, profundamente. Não é algo simples que está acontecendo aqui, não. E o texto explica isso. E é algo transformador. E se você for observar, Jesus, inclusive, aproveitou isso aí até para trazer um ensino que vai fundamentar muito o que nós cremos. Ou, na verdade, muito não. Vai ser uma porta daquilo que cremos. Aqui está aqui a identidade de Jesus sendo revelada de uma forma muito profunda. Aqui Jesus, ele está conversando com um grupo de seus discípulos. Então, diferentemente daqueles milagres que foi demonstrado quando ele tem autoridade sobre ventos, sobre a matéria, e ele faz isso diante de um povo, né? Um milagre diante da multidão. Aqui o que está acontecendo, repara o texto, o Pai Eterno, ou seja, o Deus Criador, ele está fazendo uma revelação a um filho dele, a um indivíduo, a uma pessoa. Isso é milagre. Isso é algo extraordinário. Porque o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer isso. que Simão, o que você acabou de dizer agora não foi uma conjectura humana, foi o quê? O que, que ele diz aí? Foi uma revelação vinda direta de Deus Pai. Amados, é bom lembrar que até esse ponto aqui, Jesus ele não tinha ensinado de forma clara, explícita, de que ele era Deus encarnado. Os discípulos, apesar de caminhar com Jesus, ver os milagres, eles ainda não tinham recebido o ensinamento. Quando você vê a narrativa de Mateus, ele nessa altura, o ensinamento explícito, da sua identidade divina, ficava aquele negócio, o rabi é diferente, o mestre é diferente, ele tem um ensino diferente, o que ele fala aquece meu coração, mas as coisas estão acontecendo. Então, a resposta de Pedro, portanto, ela não foi uma conclusão precipitada. É claro que o Senhor é Jesus, a gente está acompanhando o Senhor, a gente está vendo isso aí. E Pedro era muito precipitado, né? É claro que não foi um palpite. O texto é claro, Pedro não deu um palpite. Ah, vou dar um palpite aqui porque ninguém falou nada, eu vou dar um palpite, né? Ah, eu acho que é isso. Não. O texto é muito claro dizer que foi uma revelação sobrenatural, transmitida pelo Criador do Universo. Não é qualquer coisa, Marcos, que está acontecendo aqui. Um milagre foi tão pessoal, um milagre tão poderoso, que daqui para frente, isso vai marcar a vida de Pedro e de todos os seguidores de Jesus. O que aconteceu aqui foi algo profundo, uma revelação do próprio Deus na mente, no coração de um ser, de um indivíduo. Não é qualquer coisa. Agora, se você for observar as respostas que os outros davam, o que os outros falavam? Por exemplo, eles falaram que Jesus era João Batista. João Batista, nós conhecemos João Batista. Se você for entender, há muita similaridade de Jesus com João Batista, e foi algo então até plausível alguém falar ou pensar assim, porque João Batista era radical no seu ensino, ele era meio, pegava muito forte contra a estrutura religiosa, mas eles também diziam ou comparavam Jesus a Elias, se você for lembrar Elias, o que marcou muito o ministério de Elias? Milagres. Sim, se você for lembrar, o Elias foi um homem espetacular, e Elias também tinha a marca, as pessoas falavam, então Jesus também era comparado a Elias, ou até muitos diziam, ele recebeu o espírito de Elias, então também fazia sentido eles pensarem assim. E ele cita também aí Jeremias, ou um dos profetas. Qual a marca de Jeremias? Vocês vão lembrar, não? E Jesus citou bastante Jeremias. Jeremias, ele também pregou com muita ousadia na porta do templo, dentro do templo, denunciando a falsa religião. Jesus faz isso, inclusive usando Jeremias. Então, a similaridade dessas pessoas para que induzisse a quem não era do grupo de Jesus a comparar Jesus com essas pessoas é claramente plausível, só que muito aquém de quem é Jesus. Você falar assim que Jesus seria mais um Elias ou do calibre de Elias, você estaria o quê? Rebaixando muito Jesus. Então, é aqui que está essa chave miraculosa, amados. As pessoas, elas presumiram que Jesus, o senso comum das pessoas, era achar que Jesus fosse uma versão daquele movimento lá de Elias. É como, cita aí a galeria dos grandes jogadores de futebol. Ah, tem aí os grandes jogadores, um boxeador, um peso. Jesus seria então mais um peso pesado espiritual, mais um ser iluminado, um grande rabi que veio, um João Batista, um Elias, um dos profetas. O senso comum, amados, não consegue ver que Jesus é algo totalmente diferente, original, está acima disso, e pelo contrário, Jesus, biblicamente, é quem inspiraria a fala dos profetas. A inspiração de Elias seria o próprio Senhor Jesus. A Bíblia explica isso, mas não quero entrar nisso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que as pessoas que não conhecem Jesus tendem a fazer isso com Jesus. Vocês conhecem pessoas que acham que Jesus foi um ser iluminado, Jesus é mais um espírito evoluído. As pessoas ficam criando aí suposições dentro do seu arcabouço de crença. Não é o que acontece? Talvez é o que acontecia com você antes de você se converter. Então, amados, pessoas estão plenamente, totalmente erradas, apesar de pensarem coisas boas acerca de Jesus, mas estão erradas. Se você não chega à conclusão que Jesus é o Filho de Deus, o ser divino, né, você tá errado. E é essa aqui que está o grande milagre do texto. Jesus não é um ser, mas um ser iluminado nas castas dos grandes que a terra teve, de maneira alguma. Então, amados, o único remédio para as nossas explicações humanas incompletas é a revelação sobrenatural de Deus. Se Deus não revelar de forma sobrenatural, os nossos olhos não serão abertos, e nós não veremos esse ser que não é criado, pelo contrário, é o Criador, e ao mesmo tempo caminhou conosco, esse ser divinamente, 100% divino, sendo 100% homem. Se não houver uma revelação sobrenatural de Deus, os nossos olhos não serão abertos espiritualmente. E aí, depois que os nossos olhos são abertos, aí você pode lembrar da sua conversão, da sua experiência, o que acontece. Só quando os nossos olhos são abertos é que a gente entende quão inigualável é Jesus, quem realmente ele é. Jesus não é para ser admirado, eu falei isso domingo. Jesus não é para ser elogiado, apesar que tudo cabe para Jesus. Jesus é para ser adorado, porque ele é o próprio Deus. Então, quando nossos olhos abrem espiritualmente, a gente vai de fato ver como Jesus o é de fato, como ele é. É o que aconteceu com Pedro. O Senhor é o Filho verdadeiro, aquele que há de vir, do Deus vivo, é o Messias esperado, vindo da parte direta de Deus, não há outro. E Jesus vai dizer: é o Pai mesmo que te revelou isso, Pedro. Você não chegaria a isso, a uma conclusão lógica normal. Então, amados, que eu quero trazer aqui, que o maior milagre, o milagre profundo, é esse, quando os nossos olhos percebem que nós estamos diante de Jesus como ele de fato é. Aqui tem um milagre profundo, e esse milagre a gente leva para toda a vida e para a eternidade.
Amém.
Os outros milagres, uau, eles vão ficar aqui. Quem foi curado um dia vai morrer, né? Quem recebeu um dom espetacular, seja o que for, um dia esse dom acaba. Mas isso aqui, esse milagre que está sendo revelado, que abriu nossos olhos espirituais, esse a gente leva para sempre. Então, a gente imaginar que Deus quer revelar isso, foi Deus que revelou, a ação é de Deus. E aí a pergunta fica para nós hoje: quem você diz que eu sou? Jesus está perguntando para nós. É uma pergunta que Jesus faz para cada um, e sempre será assim. Uma vez que nós podemos ver Jesus da forma que ele é, e nós nos rendermos da forma que precisamos render, a gente vai descobrir que nós somos agraciados. Alguns podem dizer, por que que ele me escolheu? Ele estava falando com os discípulos. Cara, eu fui um dos escolhidos. Um the chosen. Um dos escolhidos. Então, somente quando a gente responde, a gente vai perceber, cara, a minha experiência com o Senhor Jesus é o maior milagre que uma pessoa pode ter.
Amém.
Porque ela vai ser salva, ela vai ter os olhos para a dimensão correta. E o que, que vai acontecer com essa pessoa? Isso mexe na identidade dela. Então, olha que interessante isso aqui. Quando eu vejo a identidade correta de Jesus Cristo, eu tenho uma identidade correta acerca de mim, da minha pessoa. Eu agora não sou um ser largado nesse mundo. Agora eu descubro que a minha vida tem propósito. Eu agora sou um dos escolhidos para caminhar nesta nova humanidade que está sendo recriada à imagem do próprio Senhor Jesus, como a gente aprende no restante da revelação. Por isso, amados, que é chamado de revelação. Então, talvez você olhe e fale assim, puxa vida, eu nunca tinha pensado que eu já recebi o maior milagre, não é uau, né? O braço dele cresceu de novo, não, é você entender que é de cair, não o queixo, mas de cair o joelho, você reconhecer Jesus, e se você trouxe Jesus para você, como é que a gente aplica agora para a nossa oração, né? O foco da nossa oração, a gente sempre traz isso nas quartas-feiras, como é que eu vou aplicar isso na nossa oração? Primeiro, cara, nós precisamos louvar a Deus. Eu tenho que trazer para a minha oração esse desejo de louvar a Deus, porque Deus revelou a mim o maior milagre, reconhecer o Senhor Jesus. Tem um monte de gente que vai passar por essa vida e não vai reconhecer o Senhorio de Cristo. E vão perder a vida por causa disso. Aí você fala, caramba, isso foi revelado a mim através de uma leitura, através de um conselho, através de uma mensagem, através de um livro, quando o Senhor Jesus é revelado pelo Espírito Santo, e você falando que eu quero esse Senhor, e você dobrou o seu joelho. Se é com você, a sua oração tem que trazer um louvado seja Deus, porque Ele abriu os meus olhos com o maior milagre. Se por acaso você ainda não teve essa experiência do uau do Senhor Jesus com você, tudo começa com oração, tudo começa com entrega, mas não fica só na oração. Que você possa fazer isso, você que está nos acompanhando, inclusive. Peça que Deus abra os seus olhos para a sua identidade, para que você possa conhecê-lo de fato como Ele é. Você que já aceitou, que Deus abra os seus olhos, a sua oração diz, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja Jesus hoje, como Ele é, na situação que eu estou nela. Que às vezes nós achamos que a situação é maior que o nosso Deus. Nós estamos aqui numa reunião de oração, que o Senhor Jesus abra os nossos olhos, isso faz parte da nossa oração, e agradeça a Ele por ter escolhido você, para receber o maior milagre, o mais pessoal e poderoso possível. Que Deus te abençoe. Quem você diz que Jesus é? Quem as suas orações dizem que Jesus é? Você vai lembrar que nós oramos sempre em nome de Jesus, porque só Ele pode. Que Deus abençoe essa palavra.